Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, vamos falar sobre melhoramento genético, vamos falar de uma nova posição, um avanço da tecnologia que ultrapassa os transgênicos. É um passo à frente. Nós estamos falando agora com a doutora Sandra Milak, que é PhD em melhoramento genético, que está falando para a gente desse novo instrumento, dessa nova tecnologia de melhorar as plantas e protegê-las. Como é essa tecnologia, doutora Sandra?
Tecnologia de edição genética, né, chamada CRISPR, já conhece esse termo. E o que ela faz? Ela permite que a gente modifique uma característica da planta sem precisar trazer características de outras plantas.
Como é o caso dos transgênicos. Os transgênicos, para se desenvolverem, os cientistas adicionam, por exemplo, genes de outras plantas, de outros organismos,
de outros
exatamente.
Organismos, Nesse caso, você trabalha com genes da própria planta, né? Então, por exemplo, se você tem uma variedade de tomate, né, que tem curta vida de prateleira e você quer modificar para longa vida, já tem um exemplo em que o pesquisador foi lá e mudou uma letra do DNA,
Ou
uma
seja,
letrinha.
esse tomate não foi adicionado com nenhum ou outro gene de
Não.
fora, de outra, enfim. É uma coisa dele próprio.
Dele próprio mudou uma letrinha DNA, né? E com isso ficou longa vida com mais de 40 dias de vida de prateleira.
Esse exemplo do tomate longa vida já é uma coisa real, já está
Já é real, já é um.
já é
Não é,
oferecido ao consumo.
não, não é, não, não, não existe hoje nenhum produto comercial ainda disponível de plantas, né? Já tem alguns casos no Brasil, inclusive, de leveduras que são comerciais, né? Para extração de etanol, né? Que estão sendo comercializadas. Mas no Brasil, em termos de planta, não existe ainda nenhum exemplo. O primeiro produto comercial que vai estar no mercado em 2019, com um lançamento piloto, é esse milho cereoso, que foi aprovado nos Estados Unidos já faz mais de um ano, né? E que no Brasil foi reconhecido como não sendo transgênico, né? Que vem dessa tecnologia. Nesse caso desse milho, o que se fez não foi nem modificar a letra, foi retirar o gene da planta. Você cortou. Então, quer dizer, você não acrescenta nada, você tira o gene que já existe na planta. E com isso você desativa esse gene e daí você modifica
E melhora o vegetal, melhora a planta,
E
enfim.
no caso, você daí tem uma variedade de milho, né, que ela passa, que ela tem 100% de amilopectina, que é um aditivo que é usado muito em comidas congeladas, que também como aditivo para fazer geleias, né, e tudo mais.
A gente pode entender que essa nova tecnologia CRISPR, ela vai ser adotada para fazer a evolução das plantas daqui para frente, doutor?
Com certeza, né? Acho que tem ela pela precisão que ela tem, né? Ela vai conseguir fazer isso de uma forma sem trazer outras características indesejáveis, né? Pelo melhoramento tradicional, a gente traria outras. Se você está transferindo, por exemplo, uma resistência, né? Você geralmente traz outras características
Que não são
que não
desejáveis.
são boas, né? Que acabam tornando a planta pior. Então, se você pode ir lá modificar o gene da planta e corrigir aquele gene sem acrescentar nada diferente, né? Você pode manter as características
Mas,
boas,
doutora
né?
Sandra, claro que a gente está olhando o futuro. Como é que vocês visam, no caso das principais plantas que a gente produz aqui no Brasil, soja, milho, enfim, feijão, arroz, isso a gente vai alcançar em quanto tempo e o que que vai acontecer com essas plantas?
Muito depende de como vai ser desregulamentada essa tecnologia, né? O
Porque
tempo.
não é transgênico.
Não, hoje nós estamos num processo inicial, é uma caminhada, né? É por isso que nós temos essa posição de começar a comunicar junto com a sociedade, com o governo, com os parceiros, né? E trabalhar em conjunto a questão de que essa é uma tecnologia que vai ser muito, vai gerar a mesma variedade que você tem um melhoramento, né? E o processo não é transgênico, ele é muito parecido com o tradicional. Então, a ideia é que se a regulamentação for regulamentada como melhoramento tradicional, como é o caso do milho cereoso, que foi aprovado na semana passada pela CNBio, né? Como sendo um milho que não é transgênico, né? Que pode ser
Uma variedade.
uma variedade, né, normal, daí você pode lançar muito mais rápido, né? Se tiver que ser desregulamentado, você tem que acrescentar 10 anos para ter esse, qualquer produto no mercado.
Ou seja, plantas mais resistentes, mais fortes, mais, enfim, até com capacidade de alimentar mais, é isso?
Com certeza, né? E assim tem vários exemplos, né? Tem, por exemplo, a resistência ao cancro cítrico, né? Que é um exemplo. Tem um exemplo, por exemplo, tem uma variedade de banana, que é a Cavendish, que ela hoje ocupa 50% do consumo mundial. 50% do que se, né? Ela foi descoberta a doença do Panamá, né? Que está surgindo, né? E ela é extremamente suscetível, extremamente difícil inclusive de trabalhar com melhoramento genético nessa espécie, né? Então, esse é um exemplo que pode estar nas prateleiras, quem sabe, daqui a uns anos, né?
Última pergunta. Quando foi lançada a tecnologia transgênica, houve várias resistências, houve vários preconceitos e vários medos. Quais são os riscos que a sociedade, o ser humano, corre ao consumir algum vegetal com a tecnologia CRISPR?
Os riscos não são diferentes dos riscos de qualquer método convencional de desenvolvimento do material genético. Não existem riscos adicionais. Se você está trabalhando com os próprios genes da planta, você não está acrescentando, não tem nenhum outro risco, né? Os riscos de qualquer desenvolvimento de produto genético é que você lança um material e muda a resistência, né, do patógeno, e você perde a resistência na planta. Mas são os riscos inerentes de se trabalhar com a agricultura tropical.
Enfim, doutora Sandra, mas é um passo a mais na evolução, é isso?
É um passo a mais na evolução, é uma tecnologia que não traz riscos adicionais, né, do que hoje já tem no desenvolvimento melhoramento genético tradicional, e com isso a gente acredita que é uma tecnologia que pode ajudar muito, não só, que ajudar, inclusive, que essa tecnologia deve ser democratizada para que a gente possa aplicar isso para várias culturas no Brasil e ajudar, inclusive, e por isso que nós temos essa parceria com a Embrapa, né, que onde a gente disponibilizou essa tecnologia para ser utilizada para pesquisa de várias espécies, né.
Falamos com a doutora Sandra Milak, pesquisadora da Corteva, e nós voltamos com mais informações aqui no Notícias Agrícolas, e vamos em frente.